Conseguimos montar um governo.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Pela primeira vez na história das Nações Unidas.
They are the fake, disgusting news.
Governo e sociedade trabalharam sempre juntos com união.
La division et les fractures qui parcourent notre société.
That's the America I know.
Você está no Almanac Político. Seja bem-vindo.
Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais um podcast Almanac Político. Eu sou Rívio Xavier Júnior e ao meu lado está meu amigo de sempre, Renan Lima. Olá, Renan.
Olá, Rívio. Olá, meus amigos. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos escuta no Almanac Político de número 64. Hoje nós vamos falar de um assunto, como sempre, muito polêmico. Como sempre não, né? As últimas duas não foi muito polêmico não, que demos uma passeada pelo mundo. Falamos sobre a África do Sul e também falamos sobre Cuba. Mas hoje vamos falar sobre o Brasil, vamos falar sobre Bolsonaro, para variar um pouquinho. Vamos falar sobre fundo eleitoral, o novo fundão que está prestes a ser vetado ou aprovado por Bolsonaro no valor de 5,7 bilhões, ou vetado, Bolsonaro mandando uma nova proposta para o Congresso no valor de 4 bilhões. Nós vamos falar o que é o fundo, nós vamos falar como ele se desenvolve, como ele é distribuído, se ele é constitucional ou não, e várias outras coisas. Vamos começar, Riva?
Vamos lá, vamos dando início aqui, como sempre, né? A gente sempre está no Almanac Político para um melhor entendimento de vocês, nossos ouvintes. A gente vai dar uma pequena introdução do que significa, né, a parte teórica do fundo eleitoral, cujo esse nome oficial é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é um fundo público destinado ao financiamento das campanhas eleitorais dos candidatos, né, segundo a definição do próprio TSE. Alimentando com o dinheiro do Tesouro Nacional, ele é distribuído aos partidos políticos para estes que possam financiar as suas campanhas em cada eleições aqui no Brasil, que acontece a cada 2 anos. Esse fundo eleitoral ele não deve ser confundido com o fundo partidário, são duas coisas distintas. O segundo, que é o fundo partidário, ele existe desde 65 e serve para bancar as atividades corriqueiras dos partidos, né? Digamos assim, as despesas do dia a dia, que é o fundo partidário do dia a dia de cada partido. Já o FEFEC, que a gente chama, que é o Fundo de Financiamento Especial de Financiamento de Campanha, já foi criado agora, em 2017, no governo de Michel Temer, pela Lei 3.487, que se destina a cada eleição. O Tesouro Nacional disponibiliza, né, de acordo com, digamos assim, a lei diretriz orçamentária LDO anual, se destina para bancar os partidos para as campanhas eleitorais. É mais ou menos como se fosse um dinheiro que serve para única e exclusivamente convencer você, eleitor, a votar nas eleições nos candidatos que ou você já escolheu ou que você ainda não escolheu.
Muito bem, pessoal. Agora vamos falar um pouco sobre a origem do fundo eleitoral. E antes de começar, gostaria de dizer que o fundo eleitoral não deve ser confundido com o fundo partidário. Esse segundo existe desde 65 e serve para bancar as atividades corriqueiras dos partidos. Já o FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, foi criado em 2017 pela lei de número 13.487. Então vamos passando agora para a origem e as razões do fundo eleitoral. As campanhas eleitorais são fundamentais para o funcionamento da democracia, porém, elas são bastante caras, especialmente no Brasil. Por diversos motivos, para começar, nosso país é muito extenso e populoso, o que torna necessário muito dinheiro para fazer campanhas que alcancem milhões de pessoas. Em segundo lugar, a publicidade eleitoral é, por si só, um serviço custoso. Para fazer uma campanha de ponta, são necessários equipamentos de qualidade, profissionais capacitados e a participação de muita gente. As eleições proporcionais, especialmente para deputados estaduais e federais, são as que mais demandam recursos, porque cada candidato compete com centenas e até milhares de adversários, inclusive do próprio partido, por milhões de votos em todo o território do estado. Quando o STF proibiu, em 2015, as doações de pessoas jurídicas para partidos e candidatos, ele, abre aspas, secou, fecha aspas, com a principal fonte de recursos de campanhas eleitorais. Eram as grandes empresas que, por meio de doações milionárias, bancavam por volta de 75% do total gasto oficialmente nas eleições. A decisão do Supremo era uma tentativa de diminuir a influência do poder econômico no processo eleitoral e na política brasileira. Só que ela criou uma dúvida: quem vai pagar essa conta? Sem todo o montante vindo das doações de pessoas jurídicas, o Congresso criou, em 2017, o Fundo Eleitoral para compensar as perdas. E aí vamos seguindo como ele funciona, né? No ano seguinte à criação do fundo, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, definiu as regras de distribuição de seus recursos entre os partidos. São elas: 2% do valor é dividido entre todos os partidos com registro no TSE. Ou seja, se aquele seu partido, se você está aí por aí dizendo que o seu partido não aceita o fundo eleitoral, pode ter certeza que o seu partido vai receber pelo menos 2% dele. 35% é dividido entre os partidos que tenham ao menos um representante na Câmara dos Deputados. 48% é distribuído entre os partidos na proporção de suas bancadas na Câmara. E 15% é dividido entre os partidos na proporção de suas bancadas no Senado. Para as eleições de 2018, o fundo eleitoral continua em R$1,7 bilhões. Mas, para as eleições do ano que vem, existe agora a votação, que já está na mesa de Bolsonaro, para ele aprovar. Ou ele aprova um valor de R$5,7 bilhões, ou ele veta a proposta e, segundo ele, mandará uma nova proposta para o Congresso de R$4 bilhões. Ou seja, era 1,7, o Congresso agora quer colocar em 5,7. Ou seja, R$4 bilhões a mais de diferença. Ou seja, pessoal, para ficar mais claro para vocês, o fundo eleitoral não compensou totalmente o fim das doações de pessoas jurídicas. Por isso, começaram as tratativas para aumentar esse valor para as eleições de 2020. A princípio, o governo federal preveu um total de R$2,7 bilhões, antes de alegar um erro nas contas. Posteriormente, o presidente Jair Bolsonaro sancionou um aumento mais modesto de R$1,96 bilhões. Para 2022, o fundo eleitoral foi ampliado para R$5,7 bilhões e o valor que deve ser repassado para o fundo deve ser aprovado durante a votação no Congresso Nacional, no projeto de leis de diretrizes orçamentárias, que já passou e já está na mesa de Bolsonaro. Agora vamos à parte técnica do podcast. Meu amigo Rívio Xavier Júnior, me diga, por favor, esse aumento do fundo eleitoral é constitucional?
Então vamos seguindo aqui. De fato, toda essa inconstitucionalidade, né? Há uma inconstitucionalidade, porque os partidos políticos, de acordo com o que diz a conformidade do artigo 44, o inciso 5º do Código Civil, são pessoas jurídicas de direito privado. Logo, eles não têm, portanto, o status de entidade pública, né? Os partidos políticos são constituídos e dissolvidos de acordo com as regras do direito civil. O fato jurídico de arquivarem seus estatutos no TSE para a concessão de suas finalidades eleitorais não altera a sua natureza de agremiação de direito privado. O artigo 17, por exemplo, o parágrafo 2º da Constituição de 88, dispõe que os partidos políticos, após adquirirem a personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Ademais, essa infame lei assegura a hegemonia e também o monopólio dos grandes partidos, por exemplo, que o bolo bilionário, elevado a 5,7 bilhões agora para o ano de 2022, receberam muito mais do que as dezenas de agremiações fisiológicas, pequenas e também as nanicas. As duas, né, essas devem, os grandes partidos devem receber e contentar-se com bilhões, enquanto os outros com uns poucos, migalhas, digamos assim. Um ano que vem, por exemplo, as duas maiores siglas, o PT e o PSL, vão receber os dois juntos, desses 5,7, 1,2 bilhões de reais. Em consequência, os pequenos partidos de aluguel, digamos assim, terão de se compensar a sua inferioridade na grande orgia do dinheiro público, vendendo a preço de ouro as agremiações hegemônicas, os seus segundos e minutos na propaganda eleitoral gratuita. Vamos botar esse gratuito aí entre aspas, porque de gratuito não tem nada. Isto posto, a gente vê um flagrante ato de inconstitucionalidade da lei infame que instituiu o fundo eleitoral para o grande assalto ao tesouro em forma dos partidos e de seus eternos candidatos à reeleição. Esse desvio é absolutamente inconstitucional, pois causa danos irreparáveis e permanentes à coletividade. Ele retira de fundos vinculados aos serviços públicos essenciais, recursos para o uso e o gozo dos políticos profissionais e de suas agremiações por todas essas iniquidades, típicas da corrupção legalizada que impera no nosso país. Essa lei, que instituiu o fundo eleitoral, recebeu uma repulsa de 90% da população brasileira. Então, além de ser um ato de inconstitucionalidade pela própria lei e interpretação da lei em sua essência, você vê que é um ato de imoralidade, tem um valor exorbitante, onde a gente está passando por a maior crise financeira e sanitária que essa nação jovem já teve, e a gente tem que, digamos assim, dar a mão à palmatória, porque esse povo, digamos assim, vão roubar a gente na cara dura, tirar o dinheiro dos serviços essenciais para simplesmente convencer, tentar, né, convencer nós eleitores a votarem nele. É a farra eleitoral do fundo eleitoral.
Eita, que o homem tá animado. Cuidado, minha gente. Rio tá animado. Olha o coração, meu amigo, olha o coração. Muito bem, meus amigos. Agora vamos falar sobre o fundo eleitoral pelo mundo. Se existem outros países que fazem isso, como é que isso é realizado, ok? E não é só no Brasil que se discute a melhor forma de financiar as campanhas eleitorais. Em outros países, são usados diferentes modelos e diversas regras para tentar chegar ao ponto final. O ponto ideal, desculpa. A título de conhecimento para vocês, existe uma organização que reúne dados a respeito desse tema no mundo inteiro. É a International Institute for Democracy, a IDEA. Segundo ele, o repasse de dinheiro público a partido, seja para manter suas atividades ou fazer campanha, é algo comum, especialmente na Europa Ocidental. Naquela região, apenas a Suíça não oferece algum tipo de ajuda estatal. Em todo o mundo, apenas 28,9% dos países não fornece dinheiro público aos partidos e candidatos. Com a exceção da Itália, nenhum deles tem uma tradição de democracia e estabilidade política. Egito, Sudão, Zâmbia, Irã, Paquistão, entre outros. Entretanto, é menor ainda a proporção de países que provêm recursos regulares e também para as eleições, como o Brasil, 23,1%. Nesse grupo, destacam-se a Alemanha, Portugal, Espanha, Argentina e Uruguai. Na Alemanha, os partidos podem receber doações tanto de empresas quanto de pessoas físicas. O dinheiro público também é distribuído de acordo com a votação de cada partido nas eleições anteriores. Porém, esse repasse não pode ultrapassar os rendimentos do próprio partido com outras fontes. A grande diferença do modelo alemão para o modelo brasileiro é a importância da contribuição dos filiados. Cada pessoa registrada no partido paga uma mensalidade e, para cada euro arrecadado desta forma, o Estado lhe dá mais 0,38 euros. Isso cria um forte incentivo para que as legendas busquem apoio da população, se aproximando suas bases. Não à toa, o total arrecadado com contribuições de filiados chega a ser muito maior do que o arrecadado por meio de doações. Já na França, desde 1995, são proibidas as doações por parte de empresas. O Estado repassa recursos públicos aos partidos, assim como o Brasil, mas com algumas diferenças importantes. As doações de pessoas físicas são limitadas a um valor fixo, não há uma porcentagem de renda do doador, como acontece por aqui. Além disso, há um valor limite para o gasto de cada partido em campanha, definido com base em eleições passadas, como acontece em nosso país. A diferença está no montante. Um candidato a presidente pode gastar apenas 22,5 milhões de euros no primeiro turno. Já um candidato aspirante a cargo no Legislativo Nacional pode despender apenas 60 mil euros. Enquanto no Brasil, um candidato a deputado federal pode gastar em 2018 2,5 milhões de reais. Então, Rive, nós temos a alternativa da França, que deixa um valor fixo para pessoas físicas e proíbe as doações por parte das empresas. E a gente tem também o caso da Alemanha, que, ao meu ver, me parece muito mais interessante, porque torna o partido responsável pelos seus atos. A gente vê aqui no Brasil que existe uma separação entre o que acontece dentro do partido e o que os seus eleitores defendem como uma legenda. Então, na Alemanha, para cada pessoa registrada no partido, paga uma mensalidade e, para cada euro arrecadado dessa forma, o Estado lhe dá mais 38 centavos. São duas alternativas boas para o Brasil?
Alternativas pelo mundo sempre haverão, né? Mas eu vou ser sincero, meu amigo Renan e ouvintes, eu acho que no Brasil nada que se institui aqui nesse país, nesse momento, pode dar certo. Tanto na questão de forma de governo, como na questão de uma forma de financiamento para campanhas eleitorais, porque a gente ainda tem, como você mesmo enfatizou, que a gente tem siglas partidárias que não defendem nenhum tipo de ideologia, é uma banda voa enorme. A gente vê o PTB de Roberto Jefferson indo para a extrema-direita, o PTB de Getúlio Vargas, meu Deus do céu, o cara deve estar se revirando no túmulo. Você vê um PSL do Partido Social que defende totalmente a extrema-direita. É um balaio do gato. Você vê o PSDB, que no mundo inteiro é de centro-esquerda, aqui no Brasil é de centro-direita. Ou seja, é um balaio de gato ideológico e de siglas partidárias, uma sopa de letrinhas aqui no Brasil, que a gente pode instituir ou tentar instituir qualquer coisa que não vai dar certo. A gente precisa, né, mais do consciente, da consciência política, que um pouquinho que a gente faz até aqui no Almanac Político, né, conversando com vocês, para que a gente possa, lá no futuro, nem que seja uma pessoa, mas a gente mudar a ideia desse país e a gente mudar também o destino dessa nação. Assim, chegamos ao fim de mais um podcast Almanac Político. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @almanacpolitico. Deixa seu like lá, manda sua mensagem, manda seu direct lá na mensagem no direct da gente, manda sua sugestão de pauta e tudo mais. Que semana que vem a gente tá com a pauta, tem até demais, né? Fundo político, semipresidencialismo, Bolsonaro vai dar... É uma confusão, o Brasil é uma confusão. Mas a gente vai se saindo dessa. Um dia a gente sai dessa, se Deus quiser. Meu muito obrigado a todos e até a próxima semana. Fiquem bem.
Meu amigo Rive hoje tá atacado do juiz. Tá pior que o Santa Cruz. Mas enfim, eu quero dizer que tem uma coisa que dá certo no Brasil. Pelo menos uma coisa que até agora dá certo no Brasil. Hélio dos Anjos. Bem, pessoal, chegamos ao fim do Almanac Político número 64. Espero que gostem desse conteúdo e na próxima semana estaremos juntos novamente. Ok? Tchau, tchau e até a próxima semana.